Gente, agora o nosso assunto é o transporte de ônibus. Porque muita gente, inclusive, tem ligado, tem sugerido essa pauta. E a gente quer agradecer aos ouvintes que nos ligaram sugerindo, porque as enchentes do último mês de maio certamente influenciaram muito nos roteiros que os ônibus fazem pelo estado. Seja na mudança desses roteiros, seja na diminuição deles, no aumento da demora para se chegar. E como a rodoviária tem administrado essa questão, hein? Esse é o nosso assunto que a gente amplia a partir de agora, porque está conosco na linha Olavo Barrichello, diretor da rodoviária aqui de Garibaldi, que vai bater um papo conosco nesta manhã de quarta-feira. Olavo, bom dia, prazer falar contigo.
Bom dia, De Luca.
Tudo certo? Tudo, como é que está o amigo, tudo bem?
Vai se levando devagarzinho, né?
Com certeza. Olavo, antes da gente falar dessa questão das enchentes, o comportamento das pessoas, eu acho que já muda com relação aos ônibus, ainda na época da pandemia, que houve um recuo imenso no número de linhas, né? Vamos recuperar um pouco como é que foi que vocês lidaram com a questão da pandemia, hein, Olavo?
Isso na realidade, desde que começou a pandemia, assim, o movimento, assim, praticamente zerou. Principalmente no começo, né? Uhum. Teve dias aí que a gente estava aberto ali por estar, né? Porque não haveria necessidade, né? Não podia andar, tinha certas restrições. E agora, né? Com essa da enchente também, então, é uma questão, assim, dos últimos 4, 5 anos aí, como é que se diz? O movimento não tem nem comparação do que era 10 anos atrás, né? Uhum. Se tu dissesse assim, caiu em 50%, estaria muito bom. Mas nós chegamos a estar assim, com uma queda de 90%.
Sim.
E tu vai fazer o quê? E tinha que estar aí, né? Nós trabalhávamos assim, durante o dia tinha meus guris, meus dois filhos, né? Um dia, o outro, eu nem vinha, né? Porque daí eu já tinha que ficar em casa. Né?
Sim.
Mas a coisa não melhorou, assim, de vez em quando dá uma embaladinha, bom, vai melhorar, e daí afunda, aí acontece outra coisa, e assim vai indo, né?
E não é fácil para vocês, para manter toda essa estrutura, porque é uma estrutura grande a da rodoviária de Garibaldi, né?
E na realidade, assim, o que a gente sempre diz, não tem movimento, mas as despesas, os impostos, as coisas continuam. Uhum. E aí tu chega no fim do mês, tem que pagar, sabe? Não tem com o que dizer, eu não faturei, não vou pagar.
Sim.
Tem que tirar de algum lugar. Então, eu comento às vezes com os guris assim, se nós tivéssemos parado, vamos supor, parou, deu tudo, dizendo, não, vamos fechar. Nós teríamos ganho dinheiro. Porque o que aconteceu? Se tu fez alguma reserva anos passados, ela foi consumida agora.
Uhum.
Então, o outro teve que se desfazer de alguma coisa que tu tinha, algum capital, alguma coisa, para poder manter. E tu pode ver que pelo estado aí, eu não sei hoje quantas estão funcionando ainda, mas com certeza a metade o pessoal entregou, fechou, não quis mais, né? E tá difícil para tu arrumar alguém para fazer esse serviço.
Sim, tem muitos municípios que a rodoviária acaba sendo um ponto de parar algum parador ou assim, né?
Isso, e até às vezes nem isso, né? O ônibus passa nas paradas, junta o que tem e vai, né? O cara não tem nenhum tipo de apoio, nenhuma informação,
uhum.
Né? Porque não tem para quem ligar. A prova está aqui, agora a gente está operando ali em Farroupilha também, o pessoal ofereceu, e aí a gente foi ver, estamos em negociação ali.
Certo.
Né? Mas tu vê, é uma cidade grande.
Uhum.
E aí daqui a pouco o pessoal só vai sentir a falta da rodoviária quando realmente fechar.
Sim.
Não para o povo, mas para todos. Sabe? Uhum. Município, em tudo em si, porque daí tu não tem mais aquele ponto de referência, né? Às vezes meio mal, meio bem, mas tu tem. Agora, quando tu fecha, fechou, acabou, né? A gente não chegou a esse ponto porque como é que eu vou te dizer, assim, até por teimosia, né? Não, vamos tocar que vai melhorar, vamos, mas só que tem horas que dá vontade de parar mesmo, né?
Mas é algo que tu pensa, Olavo, tu e os teus guris no futuro, vocês visualizam essa possibilidade de se a situação não melhorar num futuro próximo, até mesmo fechar, entregar essa concessão?
Eu, pessoalmente, se dependesse da minha pessoa, eu, sim.
Uhum.
Tá, mas também eu tenho que pensar nos guris que se dedicaram a isso, né? E aí tu... Tu para de trabalhar e o que eles vão fazer, né? Eu tenho o meu guri mais velho que está há 20, 22 anos ali, então ele se criou praticamente em cima disso, né? Uhum. E aí, depois, pá, mas o que, que eu vou fazer? Vou trabalhar onde? Se eu só sei fazer isso, né? É, então eu penso também neles, na família, porque na realidade nós somos uma família aqui. Eu, meus dois guris, tem uma funcionária, mais uma moça que de vez em quando vem dar uma mão para nós aí, que ela se aposentou trabalhando aqui, então quando a gente precisa, ah, tu vem, não, vou ali e tá, tal, então dá uma mão, né? Está se assim, se espremendo de tudo que é lado para poder, pelo menos, meses empatar, né?
Até eu levo para o pessoal entender, para quem não conhece muito, explica para a gente como é que funciona essa questão da rodoviária. Vocês têm uma concessão junto ao governo do estado, como é que é essa questão burocrática, digamos assim?
É uma concessão do estado, né, do DAER, que ela foi renovada agora em 2013, né, porque antes tinha aqueles contratos, tu ia lá, transfere para um ar, renova, renova, e aí, com a mudança das leis, as coisas assim, todos esses serviços foram obrigados a ser licitados, tá? E aí, nós, como já estava, a gente apresentou a nossa proposta e, na realidade, naquela época, foi a primeira a ser aprovada, né, com a renovação. Então, 2013 até... É um contrato de 20 anos, até 33 seria no caso, né?
Certo.
Então, esse contrato vai funcionar até ali, a não ser que mude a legislação, coisa parecida, né? Mas, a princípio, é isso aí. Então, é uma concessão do Estado.
Uhum.
E aí, o que, que se faz? Se vende as passagens para as empresas, se tem uma porcentagem, mas com toda a despesa. A empresa, ela recebe o líquido dela, né? E nós, com a nossa parte, a nossa comissão, a gente tem que ir para água, luz, telefone e outros, tudo que é imposto, né? Que todas as empresas têm, né?
Sim.
Apesar de ser uma coisa única em cada município, né? Porque não tem outra assim, dizer assim, ah, isso aqui é igual ao fulano ali da esquina. Não é.
Uhum.
É uma coisa única, né?
Sim.
Então a gente vai levando assim, né? E o pessoal também, às vezes, assim, tem uma ideia, ah, tudo que eles faturam lá é deles. Se isso fosse verdade, eu não estaria aqui há 40 anos.
Uhum.
Tá? Então eu trabalharia um ano, dois, três, ó, tá a chave aqui para quem quiser, fica mais dois, três anos. Então o pessoal tem uma imagem que todo faturamento é nosso. Se isso fosse verdade, eu não estaria aqui falando contigo, né?
Bom se fosse, né, Olavo?
Ah, pelo amor de Deus, ficaria três anos aqui e depois eu ia para a praia todos os dias.
É verdade. Agora, Olavo, para completar a situação que já não era boa, né, depois da pandemia, vem a enchente. Como é que foi para vocês esse golpe que vocês sentiram a partir de maio, hein?
Tu sabe que isso aí, na realidade, foi pior do que a pandemia.
Pior que a pandemia.
Sim, porque a pandemia tu andava, né? Tinha que ter aquelas restrições, mas andava. Com a enchente, parou. Então, nós fiquemos aquele mês ali, praticamente, só tendo, assim, linhas para Barbosa, Bento, Caxias, Farroupilha, aqui em cima, que não afetou tanto. Uhum. Mas daí, já como ia para o lado de Lajeado, Estrela, não funcionava. Ficava, não tinha horário. Ia Passo Fundo, não tinha. Porto Alegre, não tinha. Então, as passagens que elas têm um rendimento um pouco melhor, elas ficaram paradas. Até hoje, tem linha que não voltou ainda, né?
Por exemplo, o que não voltou ainda?
Voltou que eu te digo assim, horários. Que
horários,
tinha, né?
Sim.
Vamos supor, nós tínhamos 5 horários para Porto Alegre, hoje tem 3. Daqui para Lajeado, no começo voltou 1, depois 2, e esse está meio que normalizando. Mas o passageiro em si sumiu, né? Não sei se por condições financeiras ou... sei lá o que o pessoal está fazendo, né? Então, os horários estão voltando e as empresas também, assim, não podem, não, vamos botar normal e ele vai rodar vazio um dia, dois dias, três dias, os caras vão, né?
Não tem como.
Qual é o aproveitamento de cada local e vão fazer os horários, como é que se diz, conforme a necessidade, né?
Uhum. Para a região norte do estado, por exemplo, lá, que passarei pela Serra das Antas, como é que o pessoal está fazendo agora?
A gente, por enquanto, voltou agora, no começo do mês, no dia 10, por aí.
Uhum.
Dois horários, um para até Nova Prata, que é o Porto Alegre Nova Prata, passa aqui às 15h, e depois um, 15h30, que também é um Porto Alegre Passo Fundo. Mas assim, ele está andando, o Passo Fundo está indo só de ida, e a volta ele vem, e depois Bento, Farroupilha e Porto Alegre, né? Ele não atende nós aqui. Por quê? porque ele sai de Passo Fundo às 5 da tarde. E quando ele chega ali na, onde deu os problemas, está fechado.
Certo.
Porque isso aí está funcionando, parece que é das 8 até as 10, uma coisa assim de manhã, e das 2 até, ou das 3 até as 6, 6 e pouco.
Das, então, das 4 e meia às 6.
Como ele vai passar de noite, está fechado, né?
Uhum.
Então não tem condições. Então é um horário que sai antes de Passo Fundo, passa no tempo certo ali na, onde estava interrompido, vai a Bento e depois Farroupilha e Caxias, né?
Você sabe,
Farroupilha e Porto Alegre, não Caxias.
Perfeito. Sabe que até quando eu anunciei a nossa entrevista, Olavo, no bloco anterior, uma ouvinte questionou que ela tinha interesse em saber justamente isso, horários de ônibus de Passo Fundo para Garibaldi.
Direto o nosso, que nós tinha, que saía de lá às 5 da tarde, ele continua saindo, mas ele não vem para cá, ele sai antes de lá.
Tá.
Tá. E aí vem até Bento, aí depois pega um para cá. Uhum. Mas isso durante o dia, né?
Sim.
Aquele horário que chegava aqui de noite não tem.
Certo. Então,
porque ele deve passar ali, ele saía às 5 da tarde, devia passar por ali 7 e pouco, porque ele chegava aqui 10 para as 9, né? E uhum. Nesse período está interrompido ali, né? Tá,
perfeito.
Tá fechado.
Então, a única linha de Passo Fundo para Garibaldi hoje, na verdade, ela não para em Garibaldi, digamos assim.
Não. Passa. Uhum. Vai ter que ir ou descer em Bento ou Farroupilha, né? O mais próximo que seriam esses locais, né?
Uhum. E Olavo, na comparação com antes das enchentes, o quanto caiu o movimento, por exemplo, de abril para agora comparado com julho?
É o que eu te disse antes, né? Em todo o período a gente viveu da região aqui, Bento, Caxias, uhum. Farroupilha, Barbosa, né? Das tarifas mínimas.
Sim.
Aqui pertinho. As longas, que nem eu te disse, não tiveram mais. E agora que está começando, mas assim, muito devagar. Desculpa.
Uhum.
Mas assim é também o tempo de viagem. Porque às vezes, não, aqui ele sai certo. Ah, mas está levando 2 horas e meia para ir a Porto Alegre. Mas não é uma questão da empresa ou do trecho. Ah, tem obras em São Leopoldo, Porto Alegre, não sei onde. Tem que fazer desvio e ainda está demorando bastante, né? Porque primeiro o tempo era 1h50, 2 horas no máximo. Agora está chegando dias aí que dá 2h30, quase 3 horas, né?
Sim.
Então o pessoal às vezes não se conscientiza. Não, saímos no horário, chegamos atrasado lá. Ou saiu de lá no horário, chegou em Garibaldi, pô, levou 3 horas para vir a Garibaldi. Mas e o caminho, gente? O movimento.
Uhum.
Tem que pensar assim também, né?
Com certeza. Olavo, e para o futuro próximo, futuro a médio prazo, o que tu visualiza para o transporte público como um todo? Porque a gente vê muitos países que, inclusive, estão incentivando cada vez mais a utilização do transporte público. E nós, aqui no Brasil, parece que é o contrário, né?
O que eu vou te dizer? Cada um pensa de uma maneira, né? O pessoal, assim, não... Isso é o que eu te disse. Eu estou aqui há 40 anos e praticamente sempre foi a mesma coisa. Muda um horário, sai outro, vem, mas eu acho que não, a tendência por enquanto é ser isso aí, principalmente com essas pandemias, essas coisas, né? Que tipo de investimento o pessoal poderia fazer? O trem, tem que ter alguém que patrocine, né? São coisas assim, um investimento assim que eu acho que ele seria grande, né?
Sim.
E aí teria que ter empresas grandes se dedicando a isso, né? Mas eu acho que por enquanto que eu digo, talvez, não sei se nós vamos conseguir terminar o contrato, mude as coisas, mas eu acho que para os próximos anos aí, acho que a coisa vai ser isso aí, né? Não, não vai mudar muito, não. Pode mudar, sim. Ah, troca horário, hoje tem, amanhã não tem, isso, aquilo, mas uma mudança, assim, bem drástica, uma coisa pesada, eu acho que vai demorar.
Tá certo. Olavo, obrigado pela participação, meu amigo. Grande abraço, vamos lá, né? Resiliência, força para na torcida que a situação melhore, né? E que ao menos as estradas fiquem melhores, né?
É isso, pelo menos isso, né? Porque aí e assim também outra coisa, né? Às vezes, porque vocês não pedem para botar outro horário, mas a empresa também tem que ver se ela tem condições de fazer.
Uhum.
Que ela vai ter o retorno, porque ela também depende de movimento, né?
Sim.
fazer o quê, né? Mas aí, qualquer coisa, a gente está à disposição aí, se precisar, o que a gente puder explicar, a gente está aí para isso.
Com certeza. E nós estamos à disposição de vocês, tá bom, Olavo? Um grande abraço. Bem, então. Bom trabalho para ti e para toda a tua família aí, que é a tua família aí da rodoviária, né?
Isso, muito obrigado e igualmente para vocês todos aí.
Valeu, um bom dia.
Bom dia.
Conversamos com o Olavo, da rodoviária, né? Olavo Barrichello, conversando conosco nesta manhã de quarta-feira, abordando um pouquinho da situação referente à nossa rodoviária. 9h51, intervalo, depois eu volto com mais destaques aqui no nosso Comando Geral.